Queridos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós. Muito obrigado por estar conosco, pelo louvor que te apresentamos, porque é motivado pelo teu próprio Espírito. E nós te agradecemos por isso. E agradecemos por tudo que o Senhor ainda irá fazer conosco e através de nós. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a não parar nesse caminho e não cercear a tua vontade e o teu mover entre nós. É o que eu te peço. E fala conosco e abre o nosso entendimento para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus 16. Eu vou ler a partir do verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Nós temos ministrado várias mensagens, e que tem sido muito importante para a igreja, como minha esposa falou domingo passado, incentivando vocês a ouvirem todas elas. Elas estão aí disponíveis no canal da igreja, no YouTube. É muito importante. E a gente quer continuar essa caminhada. Não é exatamente a mesma coisa, mas a gente está nesse caminho. E hoje eu pensei em falar sobre esse tema, segue-me, que é um versículo, dois versículos conhecidos da maioria das pessoas que estão frequentando alguma igreja evangélica, que se apresentam como cristão ou evangélico. A maioria conhece esse versículo. Se alguém quiser acompanhar-me ou me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, mas é importante que entendamos qual é o contexto dessa fala de Jesus. Porque quando você tira da Bíblia alguma coisa separado do contexto, você formula um monte de ideias desconectada com o que foi pensado em falar. Tudo que você separa do contexto, você cria, por exemplo, uma heresia, ou cria sua teologia própria, seu entendimento próprio, que não tem nada a ver com o texto. Mas o contexto é um momento importante da vida dos discípulos, quando Jesus pergunta para eles: olha, o que estão falando sobre mim? O que estão dizendo? Diz: olha, diz que tu és João Batista, outros diz que tu és Elias. Ele diz: tudo bem, eu quero saber o que vocês falam sobre mim, o que vocês pensam sobre mim. Então Pedro, ali motivado por Deus, isso vai ficar claro no texto, ele dá uma resposta magnífica: tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse para ele que não foi a sabedoria dele, não foi um insight pessoal, não foi nenhum conhecimento que ele já tivera, não. Ele diz: o Pai revelou para você. Mas esse mesmo Pedro, logo em seguida, quando Jesus disse para ele, dentro desse contexto, que ele iria morrer, daquele dia em diante, verso 21, ele começa a explicar aos seus discípulos que ele deveria morrer e ressuscitar. É interessante que Jesus diz que ele deveria morrer e ressuscitar, mas Pedro, é muito provável que ele tenha ouvido a palavra apenas morrer. Quando ele viu que Jesus tinha que morrer, o que ele faz? Ele repreende a Jesus: nunca, Jesus, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. É como se dissesse assim: Jesus, tu está muito empolgado, fica aí, nós precisamos de ti vivos, vivo. Nós não queremos um Senhor morto, nós queremos um vivo. Então, por causa disso, logo em seguida, Jesus, depois de ter dito assim: para trás de mim, Satanás, você está se tornando aí uma pedra de tropeço, ele diz o que nós lemos: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque quem salvar sua vida neste mundo vai perder, e quem perder a vida neste mundo vai ganhar. Então, o contexto aqui é o acerto de Pedro, o acertar de Pedro e o errar de Pedro. É quando ele tem uma revelação poderosa, mas logo em seguida ele tem uma resvelação, né? Ele resvela, ele erra, porque ele ouviu só Jesus morrer, ele não ouviu Jesus ressuscitar. Então esse é o contexto, é a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não queria esse Filho de Deus morto. Era uma revelação sem considerar a ressurreição. Queridos, a nossa fé sem ressurreição é religião. Não serve para nada. A nossa fé sem ressurreição é religião. Porque se Jesus não ressuscitou, então vamos pirar da cabeção, porque está todo mundo ferrado. Pode viver sua vida e fazer o que você quiser, se Jesus não tivesse ressuscitado. Então, eu quero pensar sobre o que significa, pelo menos de uma forma prática, esse negar a si mesmo, esse carregar a sua cruz. Primeira coisa que eu entendo, que quando ele diz negar a si mesmo, tem a ver com algo que está dentro de mim, porque eu tenho que negar a mim mesmo. Algo que está fazendo parte da minha natureza. Algo que sou eu. Algo que eu levo comigo. E tem a ver primeiro com negar os seus méritos, negar os seus acertos, negar as suas qualidades, negar os seus brios, negar o seu sucesso, como se eles fossem as coisas mais importantes, ou se eles tivessem significado diante do Pai. Negar a si mesmo é isso. Sabe por quê, querido? Porque junto com os seus méritos, com os nossos méritos, vem os nossos erros. Ninguém está livre de erros. Ninguém, nenhuma pessoa na face da terra. Nós podemos ser aquele profeta, aquele homem mais espiritual, ou a mulher mais espiritual, mas também podemos ser o mais desviado. Uma palavra que eu não gosto de usar, né? Ele também tem que ser aquele mais que se afasta de Deus. Parece que vivemos uma vida num pêndulo. Tem hora que nós dizemos: Jesus, tu és o Filho de Deus. Tem hora que nós dizemos: será que tu ressuscitaste mesmo? Será que a coisa é assim mesmo? Será que esse mundo vai terminar como a Bíblia diz que vai terminar? Será que o céu é real? Depois de ter visto tanta vida, a vida tão cheia de complicações, tão cheia de injustiça, será que isso é real de fato? Será que é assim? Você já teve dúvida disso? Alguém já teve dúvida? Além de mim? Será que é assim mesmo? Será que esse negócio de céu está certo mesmo? No inferno mesmo eu não acredito, mas no céu... O inferno é outra história, o negócio de inferno eu posso falar outro dia, né? Mas o céu, às vezes, será que é verdade isso? Nós vivemos assim, entre a adoração e a dúvida. São os discípulos olhando Jesus subindo, sendo elevado aos céus. E eles adoravam e duvidavam, adoravam e duvidavam. É o nosso pêndulo. Nós vivemos assim. Isso acontece. acaba, ou deveria acabar, com a nossa empáfia espiritual e achar de que nós somos melhor do que o outro. Então, negar os seus méritos como se eles fossem suficiente para Deus. Eu gosto muito dessa música que foi cantada, né? Logo eu, como é que é? Finito e carnal, logo eu diante de um Deus imortal. Essa música é espetacular. A compositora dessa música, uma mulher, ela teve um momento assim com Deus espetacular. Logo eu, graça sobre graça recebi. Então, quando nós temos essa compreensão da graça, mérito não faz sentido. E levando em consideração o texto que fala de Pedro, Pedro teve uma revelação bombástica. E Jesus disse: não foi tu, foi Deus quem te deu. Por isso é que logo em seguida ele disse para ele: para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então é negar acertos, seus méritos, porque junto com ele vem seus erros. Alguém pode dizer que só tem méritos, que não tem erros, que não tem dúvidas, que não tem momentos que você quer quebrar todas as regras, que você quer quebrar todos os princípios. Tem momentos que pelo menos acontece comigo, sou ser humano. E com você, com certeza, não é diferente. Negue-se a si mesmo tem a ver também com negar as nossas expectativas triunfalistas. Só de vitória, 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 vai dar certo, com Deus vai dar certo, a minha fé vai me fazer vitorioso. Mas nem sempre acontece assim, queridos. Às vezes é necessário perder para ganhar. Às vezes é necessário perder. Perder mesmo com Deus presente. Ser aparentemente derrotado mesmo com Deus presente. Então é negar essa expectativa triunfalista que Pedro tinha. Jamais te acontecerá isso, Senhor. Jamais. Você não entendeu, você chegou aqui para ser o nosso líder, o nosso general, né, como nós cantamos. Então vai ser o chefe do nosso exército. Nós vamos vencer Roma, nós vamos libertar nossa nação. Morrer nunca. Isso são expectativas triunfalistas que infelizmente invadiu a igreja. Todo lugar que é triunfalista, que é a mensagem, é dessa mensagem de que oferece todas as vitórias e todas as vantagens, eles são cheios. Por quê? Porque as pessoas, elas preferem heróis vivos. Elas preferem heróis vivos e vitoriosos. Elas não preferem um derrotado, não. Então, eles preferiam Jesus, filho de Deus, mas vivo. Morto na cruz, não. E muitas vezes queremos também assim. Nós queríamos um Jesus vitorioso até hoje aqui conosco, não teria subido ao céu, teria ficado entre nós, vivendo entre nós, fazendo os mesmos milagres. Então nós não precisaríamos de fé. Jesus foi assunto aos céus para que nós aprendêssemos a viver pela fé também, né? Sabendo que ele não está aqui, mas está conosco. Se não fosse assim, nós não teríamos o que nós chamamos de fé. Então negue os seus acertos, negue os seus brios, negue a sua expectativa triunfalista, negue a sua moral religiosa, os preconceitos, as discriminações. Entra dentro do que foi falado domingo. Preconceito é você ter um conceito antecipado de uma pessoa. Você não a conhece, você olha para ela e diz: não gostei, olha, não concordo com o jeito dela, não sabe quem é, não sabe como vive, não sabe o que sabe, não sabe quais são as suas qualidades, o seu caráter, não sabe nada, apenas faz um juízo pela cor da pele, pela sua condição sexual, ou pela sua condição de validez ou invalidez, e olha e diz, olha, isso não é gente boa. Então tem um pré-conceito, um conceito antecipado de quem não conhece, e nós somos muito donos de fazer isso. Além da discriminação, é dizer que uma pessoa não é adequada a um lugar, a uma posição, a um cargo, porque ele tem a cor da pele diferente da sua, a sua condição intelectual, social, religiosa diferente. Por isso é que os discípulos disseram assim: nós encontramos um pessoal expulsando o demônio, mas eles não fazem parte da nossa igreja, eles não são da casa do Senhor, então você quer que a gente os repreenda? Jesus diz: ah, vocês não sabem de que espírito eu sou, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eles queriam discriminar como eles não fizessem parte da turma, então eles não poderiam usar ali o nome de Jesus e expulsar demônios. Ah, querido, há mais gente de Jesus fora da igreja evangélica do que você possa imaginar. Há mais gente de Jesus fora da igreja evangélica do que você possa imaginar. Porque nós ficamos dizendo que o caminho é o nosso, né? E o caminho dos outros está errado, né? Então é preciso nós aprendermos a nos desvencilhar dessa moral nossa religiosa, abandonar essa discriminação, esse preconceito, e entender que quem conhece o ser humano, quem sabe o que acontece por dentro dele, chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que conhece, Ele que olha por dentro. Nós olhamos por fora, nós olhamos a roupa, nós olhamos o trejeito, nós olhamos a cor da pele, o cabelo, nós olhamos, verificamos a condição intelectual, e Jesus olha o coração. Olha lá por dentro, onde ninguém vê. Ninguém vê. Por isso é importante esse negar-se, porque nós somos preconceituosos ou não somos? Nós somos preconceituosos. Em muitas áreas. Então, todo dia, como cristãos, a gente tem que quebrar isso dentro de nós. Quebrar esses preconceitos e essas discriminações, porque elas não têm a ver com o Evangelho. Esse é um exercício diário. Quarta coisa, negar o juízo que nós trazemos dentro de nós por causa do pecado do outro. Pedro foi um apóstolo importante, mas ele, ao mesmo tempo que reconhecia Jesus como Senhor, ao mesmo tempo ele não queria um Jesus ressuscitado, ele queria um ressuscitado vivo para ele. Ele queria cumprir as suas expectativas. E nós fazemos isso com o outro. Nós queremos que o outro seja igual, que ore como você ora, que cante como você cante, que se porte no culto como você se porta. Eu lembro de um pastor, muitos anos atrás, acho que ele já faleceu, e ele foi para uma reunião de um grupo de oração que as pessoas estavam orando para ser batizado com o Espírito Santo. E teve um tempo atrás que a coisa era febre, né? E tinha tanta gente que se sentia menor, até preterido por Deus, porque não era batizado com o Espírito Santo segundo a perspectiva da igreja, que ensinava que ser batizado com o Espírito Santo tinha que ter a demonstração de um dom de falar em línguas estranhas. Em lugar nenhum da Bíblia tem isso, mas criaram essa doutrina, essa teologia, disseram que é assim, empurraram na igreja, a igreja acreditou, e tinha muita gente frustrada por causa disso. E esse pastor, ele entendia diferente, mas ele foi para a reunião. Então eles começavam a orar, tinha muita gente assim, em fila, aí tinha a igreja X lá que estava promovendo o evento, vinha, tinha um irmão com uma prancheta na mão, vê o circo, uma prancheta na mão, uma caneta, e o pastor vinha orando, e um por um. Aí ele vinha orando. Quando ele orava, o cara, a pessoa caía, falava língua, ele, batizado do Espírito Santo, mais um. Aí vinha, falou em línguas, batizado do Espírito Santo. Não falou em língua, ainda não, fica mais tempo aí. Fica gritando aleluia que vai chegar. Aí chegou no pastor. Quando chegou perto dele, aí oraram com ele, ele está lá, orando, Jesus. Tá. Aí ele disse, ele não foi batizado com o Espírito Santo. Ele, epa, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Aí criou um tumulto naquela reunião, porque ele disse, não, eu estou aqui orando com vocês, esse negócio de já foi, não, eu já sou, não vou ser, já sou. Quem crê em Jesus tem o Espírito de Deus. Pode não falar em línguas, mas tem o Espírito de Deus. Amém? Isso não é um conforto para quem não fala em línguas? Tem, é conforto, fica tranquilo. Você é de Deus, o Espírito Santo está em você, mesmo o mesmo Espírito que está com aquele que não fala em línguas. Então é preciso você negar o juízo que você faz do outro, e principalmente por causa do pecado do outro. O pecado do outro é sempre maior do que o meu, né? É, claro, porque afinal de contas sou eu, né? O pecado do outro é maior. O pecado do meu irmão ali, ele é muito maior do que o meu, então ele precisa de uma misericórdia assim, em dose dupla, né? É assim, tem que ter uma coisa assim mais pesada sobre ele. O meu é leve, o meu é tranquilo. Essa é a ideia errada que nós temos. Pecado é tudo que desagrada a Deus. Até quando eu faço juízo do outro. Isso é negar a mim mesmo. Eu estou negando a minha natureza. A nossa natureza é ruim, gente boa. É ruim. Você se acha bom, né? A natureza é ruim. A nossa natureza não é boa. Mas ele disse, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e carregue. Eu já vi dizendo assim, rapaz, a minha cruz é a minha mulher. Mulher, aí a mulher diz, a cruz é meu marido, não vale um centavo. Não, a cruz não é sua mulher, a cruz não é o seu marido, a cruz não é seu filho que lhe dá problema, ou sua filha, a cruz é você mesmo. Você é a cruz que tem que carregar, não é o outro. Eu não tenho nenhuma cruz de ninguém para carregar, eu tenho a minha cruz, que sou eu, com a minha natureza, com os meus problemas, com as minhas dúvidas, meus acertos, meus erros. Eu sou essa cruz que tenho que carregar. E eu tenho que levar tudo isso para onde? Ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Jesus ia para onde? Que tinha anunciado antes. Ele disse, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto e vai ressuscitar. Ele convidou o caminho, foi para fazer esse trajeto. Esse trajeto é espetacular, gente. Não para na morte. Diz o Filho do Homem, vai ser entregue, vai ser morto e vai ressuscitar. Então o trajeto que eu e você devemos fazer ao carregar a cruz é passar pela morte e ressurreição. É fazer morrer aquilo que está podre dentro de nós, e todo dia, porque sem morte não há ressurreição, queridos. Sem morte não há ressurreição. Sem que você apresente essa natureza para morrer todo dia, fazei morrer a vossa natureza terrena. É o que Paulo ensina. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Todo dia. Levar, entregar para Deus. E disse, olha, mata. E ressuscita diferente. Ressuscita com menos preconceito, com menos discriminação, com menos ódio, com menos intolerância. Com tudo de menos que é ruim, para que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia. O caminho é morrer e ressuscitar. Só que uma boa parte de nós já entendemos o seguinte, entendemos que eu confessei Jesus como Senhor da minha vida, eu fui feito nova criatura, então está feito. Eu sou nova criatura e pronto. Será que é assim? Eu sou nova criatura e pronto. Não há mais nada a fazer. É só você olhar para você mesmo. Ir para o espelho e olhar para você mesmo e dizer, será que é isso? Será que eu já sou nova criatura no seu todo? Será que não há falhas em mim, não há erros em mim? Não há equívocos, não há dúvidas? Não há mentiras? Não há preconceitos, não há discriminações? Não há juízo dentro de mim? Não há de tratar o outro com acepção? Não há essas coisas dentro de mim? Ah, então eu preciso morrer e ressuscitar para estas coisas. Amém? Pensa nisso. Porque é muito fácil, como já foi dito por muita gente, eu sou uma nova criatura. Nós cantamos, né, a música de Kleber Lucas, nova criatura eu sou. Ele podia ter botado lá no final assim do verso, não sei como é que introduziria na música assim, nem tanto, ficava legal. Dá para botar o nem tanto aí, Danilo? Aí vai estragar a música do cara, mas o nem tanto ficou precisado nessa música. Nova criatura eu sou, nova criatura eu sou. Aí alguém gritava assim, nem tanto, ficava ótimo. Aí completava a ideia da música. Porque esse nem tanto é preciso, porque eu e você, nós estamos falando de nós, não sou eu, nós. Fomos feitos uma criação nova, com uma possibilidade de viver novo todo dia. Não é uma criação nova que desapareceu tudo que havia em você. Como eu gostaria que fosse assim, mas não é. É uma pessoa que foi recriado, tendo dentro de nós agora algo que pode nos ajudar a viver como uma nova criatura todo dia. Mas a minha natureza permanece comigo. Permanece comigo. Só você lembrar do apóstolo Paulo, que é uma referência para nós, assim, é um ícone, né? Mas o próprio apóstolo Paulo, quando Marcos não topa continuar a viagem, quer voltar, ele fica com raiva e diz, eu não quero ele comigo de jeito nenhum. Esse cara bateu fofo, eu não quero ele comigo. Então isso provocou uma briga entre ele e o discipulador dele, Barnabé, que ajudou ele. Então eles se dividem por causa de uma falta de perdão. Só que esse mesmo Paulo, lá na frente, na velhice, diz, manda Marcos de volta, ele é útil para o meu ministério. Que coisa espetacular, né? Manda ele de volta. Então, carregar a cruz é carregar a mim mesmo. E eu carrego por esse caminho de morrer e ressuscitar. Queridos, sem morte da nossa vontade, todos os dias, não há ressurreição da vontade de Deus na sua vida. Quando Romanos diz, transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita vontade de Deus, isso é lindo, é verdade, mas não é uma coisa, não é enter do computador, não, não é assim, rápido, é transformai-vos todo dia pela renovação da mente, e algumas coisas da nossa mente têm que morrer, nosso juízo, nossos conceitos equivocados, nosso juízo do outro irmão. Por isso que a gente trouxe esse conceito de que esse lugar não é santo, o corpo de Cristo é, mas esse lugar não, esse lugar é apenas a congregação dos irmãos e todos podem estar nele, todos podem estar nele. Então nossa vontade todo dia tem que morrer. Quando eu tenho vontade de dar o troco, ninguém já teve vontade de dar o troco aqui já? Ninguém. Só eu, né? Só eu. Eu vou dar o troco. Vai me pagar. Na virada, a vida é redonda. Quando vai chegar o momento que ele vai estar na minha mão. Aí eu vou matar na unha, né? Eu já tinha vontade de fazer isso, foi muito. E a gente tem que dizer assim: vou fazer, não. Não vou fazer. Eu não vou me vingar. Eu já tive algumas oportunidades de vingança muito pronta na minha frente, assim. E eu olhei, estava assim: tu queres, usa? Aí eu disse: não quero, não. Não vou fazer, não. Mas a vontade era grande. A natureza, assim: vai lá, Tomazinho. Tu vai sair, passa por cima. Tu vai sair por cima. Passa por cima. Não, eu vou perder. Eu vou perder. Eu achei fantástico outro dia que eu vi numa reportagem de um corredor. Isso foi recente, não é um que já passou em outra situação. Foi numa corrida agora, ele ia ganhar a corrida. E uma pessoa caiu, um corredor que estava na frente dele, caiu. E se ele passasse, ele ganhava a corrida, né? E ele parou, botou o cara no ombro, perdeu a corrida, mas ele levou a pessoa até a linha de chegada. Eu achei fantástico, porque ele não só ajudou, como ele perdeu, e outros passaram, os outros correndo. O importante é os outros passando e olhando assim: olha o bestão aí, ó. E foi embora. Perder para ganhar. Perder para ganhar. Então, a ressurreição da nossa vontade é diária, porque só assim nós vamos conseguir experimentar a vontade de Deus. Querida, a vontade de Deus é muito mais do que saber com quem você vai casar. Sabe quantas vezes eu já ouvi, pessoas dizerem: esta é a mulher da minha vida, este é o homem que Deus me deu, e alguns anos depois, tchau. Um monte. É por isso que eu não gosto de fazer casamento. Me perdoe, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer hoje. Faço. E a primeira pergunta que eu faço hoje para quem vai casar, eu pergunto: quanto tempo vocês querem ficar casados? Me diz aí, deixa eu ver se vale a pena. É a primeira pergunta que eu faço agora. Porque o cara: não, porque tem que dar um prazo de validade, 3 anos, 7 anos, 12 e tal. E o cara diz: que é isso, pastor? Eu não estou aqui. Eu disse: não, esse negócio eu já vi tantas vezes que eu não acredito muito, não. Infelizmente é assim. Então, a vontade de Deus é mais do que escolher uma profissão. Ah, será que Deus quer que eu seja engenheiro, médico, professor, político? Político quase sempre não é vontade de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é uma escolha sua, uma decisão sua. A vontade de Deus é muito mais do que isso. A vontade de Deus é você todo dia caminhar com a sua vontade e morrer, e ressuscita para algo novo que talvez vocês nem saibam como é, mas ele vai nascer. A vontade de fazer, de falar a verdade, a vontade de compreender, de tolerar, de amar, de suportar, de carregar, de agir em favor do outro. Isso é vontade de Deus. Aí ele termina o verso indo para frente dizendo assim: quem quiser salvar a sua vida a perderá. O reino de Deus, ele é paradoxal, gente. Se você encontrar uma coisa assim muito certinha, muito justinha, A mais B é igual a C, C é igual a D, então A é igual a D também, não é reino de Deus. Porque o reino de Deus é morrendo que se vive, é o último sendo o primeiro. É esquisito, não é uma coisa muito óbvia, não. Quando você ganha, você perde. Quando você ganha, você perde. Quando você perde, é que você ganha. Isso é o reino de Deus. Então, quem não nega a si mesmo, e não toma a sua cruz, ele ganha aqui. Porque ele passa por cima do outro, ele não tem misericórdia de quem parou na caminhada, ele está a fim de chegar em primeiro lugar. Ele não nega a sua vontade de se vingar, ele não nega a sua vontade de magoar, ele não nega a sua vontade de trair, ele não nega a sua vontade. Então é muito importante cumprir a sua vontade. É por isso que eu não gosto desses discursos de alguns coaches da triunfalistas, que levam a pessoa a vencer a qualquer custo. A qualquer custo, porque não considera o outro. Mas quem anda nesse caminho, ele ganha nessa vida, mas perde a eternidade. Ele ganha a concorrência desleal, ele ganha porque ele não tem misericórdia, ele não ganha porque ele não considera a vida do outro, mas ele perde na relação com Deus. Por isso é que quem ganhar esta vida, a sua vida, ou quem salvar a sua vida, nesta vida aqui, vai perdê-la na eternidade. Por isso que as coisas não são tão fáceis no cristianismo. Porque nós vamos negar a nossa própria vontade, nosso próprio desejo. Desejo de não ser fiel ao outro, à amizade, ao marido, à esposa, ao emprego, aos companheiros de jornada. O desejo de ser o primeiro a qualquer custo, o desejo de ser o mais espiritual da turma, da igreja. E para que isso aconteça, mesmo que ele tenha que denegrir a imagem do outro, é como se alguém dissesse assim: olha, fulano chegou uma pessoa aí, olha como ele é uma pessoa direita, olha como ele fala, olha como tem paz quando ele conversa, olha como ele chega no ambiente, todo mundo tem prazer em estar com ele. Mas o outro, que é o santarrão, começa a dizer assim: mas você não sabe o que ele está fazendo. Aí tenta denegrir a imagem daquela pessoa, porque ele quer se sentir o primeiro. Quer se sentir o primeiro. Então ele ganha, ou ele salva a sua vida, mas ele a perde. Ele está considerando que a sua vida está pronta, salvar a sua vida, dizer: eu sou top, os meus acertos, os meus méritos dizem a favor de mim, falam ao meu favor, e diz que por causa do meu sucesso, do meu crescimento no meio da igreja, por exemplo, então fala de mim como homem ou uma mulher que está no topo da cadeia espiritual. Então ele perde, porque ele acha que a sua vida está pronta, que ele é uma nova criatura e que não há nada nele precisa morrer. Mas Jesus diz assim: quem perder a sua vida por minha causa a salvará. Isso é um desafio gigantesco. Perder a sua vida, porque a própria palavra perder, ela não é bem-vinda. Nós não queremos perder. É por isso que há brigas entre as torcidas do time de futebol, porque um não quer perder. Então quem perde se sente ofendido, quer bater no outro, quer espancar, quer matar o outro. Mas Jesus disse: quem perder a sua vida, quem deixar de caminhar no trajeto que o sistema organizou e diz, caminhe nele, seja melhor, seja o maior, seja o primeiro, desconsidere o fraco, esse aparentemente está ganhando, se fizer dessa forma. Mas quando ele não age dessa forma, ele pode estar parecendo um perdedor, mas diante de Deus ele é um ganhador. Ele ganha, porque perder é se esvaziar de si mesmo. Isso é perder. é de se esvaziar da sua natureza. Eu não sei o que, que você tem que se esvaziar, eu sei de mim. Eu sei de mim. Eu não sei o que é que você tem que dizer assim, eu não quero mais isso na minha vida. Tem coisas aí que você não quer mais? Tem? Todo mundo sabe disso. Se você for honesto, sabe que tem coisas que você não quer mais. Tem uma consciência de Jesus na vida, vai dizer assim, eu não quero mais agir dessa forma. Eu não quero mais ter esses pensamentos contra meu irmão. Eu não quero guardar rancor. Eu não quero guardar ressentimentos. Eu não quero esperar o dia da vingança. Eu não quero. Abrir mão disso é fácil? Não. Não é fácil. Mas esse é o caminho de vencer. Se esvaziar a si mesmo. Você será um aparente perdedor. Jesus foi o perdedor na cruz. Olhavam para ele e diziam, cadê teu poder? Cadê? Cadê os milagres? Desce da cruz, faz o milagre. E ele continuava na cruz, porque o milagre era ele na cruz. Esse era o grande milagre. Mas para toda a multidão em sua volta, ele era um perdedor. Mas nós não queremos isso. Nós não queremos parecer que estamos perdendo, que somos os últimos. Nós queremos sempre parecer como os primeiros, maiores, melhores, mais importante, mais conhecedor, mais sábio. Eu sei mais do que tu, você é menor. Eu me lembro de uma, acho que já contei isso aqui, não sei, acho que já, de um jornalista que foi entrevistar duas pessoas muito importantes, muito importantes. Pessoas eram ganhadoras de prêmio, assim, mundiais, e a imprensa toda estava ali para ouvir aqueles dois homens. E um jornalista foi escolhido para entrar e falar com eles dois. Foi um privilégio muito grande. E ele, quando sairia de lá, deveria dizer qual foi a impressão que ele teve, o que ele aprendeu com aqueles dois homens. E quando ele sai, depois de ele ter entrado, conversou com eles dois, voltou e perguntaram para ele, como é que foi? Ele disse, olha, um deles, o primeiro deles, eu me senti diante do homem mais sábio do mundo. Qualquer coisa que você perguntasse, ele sabia. Ele sabia discorrer sobre todos os assuntos. Qualquer coisa que falasse com ele, ele tinha respostas. O homem mais sábio do mundo. E o outro, eu me senti a pessoa mais importante do mundo diante dele. Você queria estar diante de quem? Do primeiro ou do segundo? Ele disse, aquele segundo, ele era sábio, ele era inteligente, você podia perguntar qualquer coisa para ele, mas ele me fazia, eu me senti a pessoa mais importante do mundo. Você já se sentiu assim? Eu já conversei com um homem, aqui em São Luís até, um pastor até, faz muitos anos atrás, e ele tinha essa qualidade. Falei que tinha, porque eu não vejo há muitos anos, mas ele está vivo. E eu, era num congresso, tinha muita gente em volta, e eu fui falar com ele, e ele conversava comigo assim, olhando nos olhos, um monte de gente em volta, um monte de gente solicitando, querendo tirar foto, e ele falava comigo assim. você se sente muito bem com uma pessoa assim. Agora também já me senti com gente assim. Você vem falar com ele, ah, mas, por que tu falou mesmo? Você diz, ah, estou fora desse cara. Estou fora. Que não sabe dar atenção. Isso é gente que aprendeu a se esvaziar da sua importância, né? Então ele se esvazia da sua importância para dar importância para o outro. Isso, quando eu aprendo a não discriminar, a não ter preconceito. Porque diante do outro, quem quer que seja, qualquer que seja a condição intelectual, sexual, social, econômica, devemos fazer com que ele se sinta muito bem. Que ele se sinta acolhido, amado, na sua presença. Isso é se esvaziar. Sabe por quê, queridos? Porque foi o que Jesus fez. Jesus se esvaziou de si mesmo para ser igual a mim e a você. Ele não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez igual a Tomás, a Davi, a Saulo, se fez igual a André, Neemias, César, qualquer um de nós aqui. Você já imaginou o que? Pensa nisso. Jesus se fez igual a mim. Quando ele se faz igual a mim, eu reconheço e digo, não, Senhor, eu não presto. E eu só posso me lembrar de Pedro, na canoa dele, no barquinho dele, quando eles recolhem aquele monte de pesca, de peixes, né? E ele olha para Jesus e de repente ele tem uma visão. Se afasta de mim, que tu és santo e eu sou pecador. Foi isso que ele fez, ele se esvaziou para ser igual a Tomás, a você. E agora, sabe o que eu devo fazer? Me esvaziar para que eu me torne semelhante a ele. Esse é o desafio da nossa vida. Só é possível se eu tomar esse caminho de negar a si mesmo, tomar a cruz, caminhar para morrer, caminhar para essa ressurreição. Isso diariamente, a morte é diária e a ressurreição também é diária. Aí eu já ressuscitei com Cristo, já. Isso é um fato que vai acontecer, mas eu preciso exercitar isso todo dia. Hoje, Jesus se esvaziou para ser igual a você. Por que você acha que é melhor do que o outro? Então eu vou aprender a me esvaziar. Agora, não para ser semelhante a você, mas para ser semelhante a Jesus. Porque em sendo semelhante a você, eu vou aprender a respeitá-lo, amá-lo, acolhê-lo, tratá-lo com misericórdia, com perdão e com amor. Amém? Que Deus te abençoe, a mim e a você, para que nós sejamos assim, desse jeito, em nome de Jesus. Amém. Amém.